Sejam bem-vindos a mais uma edição do Impacta Rio. Eu sou Pedro Paulo Chagas e a gente apresenta pra vocês iniciativas, pessoas e projetos que fazem a diferença aqui no nosso estado. Hoje a gente vai falar sobre o Viaduto Literário, que é a criação da Márcia Raquel. Estamos debaixo do viaduto, a gente tá aqui com ela e tá aqui com a Isabelle Silva, que é a voluntária do projeto. Meninas, sejam bem-vindas.
Ai, Pedro, muito obrigada, querido. Obrigada por você estar aqui com a gente.
Muito obrigada por nos acolher dessa forma e escutar nossas histórias.
Na verdade, vocês estão me acolhendo, né? Porque, como o nome do projeto já diz, o Viaduto Literário, ele atua aqui no viaduto próximo aqui da Marquês de Sapucaí, levando cultura, levando leitura para as crianças aqui das comunidades da região. E é uma ideia da Márcia. O projeto existe já há 4 anos, mas é um sonho de vida seu de muito tempo, né? Explica pra gente como é que o projeto nasceu e como é que linka o Viaduto Literário, a sua paixão por leitura, a sua paixão por educação.
Pedro, o que que acontece? Eu vim morar nesse território de vulnerabilidade há mais ou menos uns 20 anos atrás, e a partir disso a gente começa a viver e observar a necessidade do compartilhamento, do acesso, que é zero dentro desse território. Nós temos aqui outros coletivos que também oferecem outras atividades, e o Viaduto Literário nasceu dentro de um coletivo chamado Favela Cineclube, que exibe filmes para crianças e adultos aqui dentro do território, e além ainda proporciona um debate mensalmente. A gente entendeu, eu comecei a perceber que a necessidade de estar um pouco mais com as crianças, uma vez por mês apenas, não ia ter o alcance que eu acreditava que fosse possível. E a partir disso, eu me despedi de um trabalho como garçonete e me abri um tempo aos sábados de manhã. Foi quando eu peguei uma canga, uns livros que eu tinha em casa de muito tempo, livros que meus filhos liam enquanto crianças, hoje eles já são adultos, e a gente vai guardando os livros, né? Aí eu pensei, olha, essa é a possibilidade de eu estar mais próximo das crianças e de compartilhar. A única intenção era o compartilhamento. E vim aqui pra essa pracinha, coloquei aqui umas bexigas presas no brinquedo, forrei a canga e me sentei. Olhei para umas crianças que estavam brincando e elas me olharam. Aí eu mostrei o livro. Falei, você quer ler? Aí ela falou para mim, eu não sei ler. Falei, mas eu leio para você. Vamos lá aí que a gente vai ouvir a historinha. E aí comecei a ler, né, a historinha. E eles começaram a chegar e daqui a pouco tinham 2, 3, 4, 5 crianças ao meu redor. E aí eu percebi a aceitação deles, a necessidade deles. E eles perguntaram para mim, quando é que você volta, tia Marcinha? Aí eu não sabia, porque eu ainda não tinha um planejamento, eu não tinha. Mas eu pensei, então, sábado que vem eu volto, de manhã eu tô aqui de novo. E assim comecei, todo sábado de manhã. Eu chegava aqui na pracinha por volta de umas 9h30 e ficava até por volta da hora do almoço com as crianças. E aí comecei a entender que as crianças começaram a vir pra pracinha sem café da manhã. Como é que a gente vai trabalhar com as crianças, estimulando a leitura, se as crianças estão um pouco com fome, porque elas estavam ansiosas para vir pra cá. E acabou que o viaduto surgiu dessa maneira. A gente foi entendendo as necessidades, elas foram se dando, como por exemplo a do café da manhã, como por exemplo de nós termos livros que estivessem mais dentro do contexto deles, porque eu tinha livros muito antigos dentro da minha casa. Eu não tinha livros que falassem sobre afrodescendência, que falassem sobre povos originários, que falassem sobre a questão de gênero. E a gente começou a entender que precisávamos desse compartilhamento. A gente trabalha aqui com mais de 90% de crianças negras. Então, eu sou uma mulher branca, Isabelle é uma menina branca. O que que a gente faz? A gente traz você aqui, Pedro, para poder contar a sua história para eles e falar quem é você, da onde você veio, o que você passou, mas o que você superou, as suas dificuldades, as suas vitórias. O que a gente faz é essa ponte, entendeu? A gente tá aqui possibilitando que as crianças tenham esse acesso.
Exato. E acho que dá para chamar esse viaduto, né?
É.
Que liga conhecimento a essas crianças, ele é essencial. E debaixo desse viaduto tem uma menina, a Isabelle, que é nascida e criada aqui, que conhece bem as dores da comunidade e as necessidades e que passou a fazer parte do projeto como voluntária durante o período de pandemia e tudo mais. Isabelle, vamos lá. Pra você, o quão importante é esse projeto como pessoa da comunidade e tão interligada quanto a Márcia? Como é a resposta dessas crianças?
Eu nasci e cresci aqui, né? A minha vida toda. Eu sempre identifiquei várias necessidades. Enquanto criança e moradora daqui, os brinquedos da praça mesmo sempre foram muito deteriorados. A gente nunca teve muita atenção e cuidado. Hoje em dia, a gente tem um cuidado um pouco maior, tem mais projetos, mas na minha época, né, quando eu era criança, não tinha projetos como o Viaduto Literário, que liga as crianças de uma forma incrível e faz elas se aproximarem de coisas boas, né? Que no caso é a leitura e a cultura aqui da favela e a cultura delas mesmo. Com o passar dos anos e durante a pandemia, eu fui percebendo cada vez mais que eu tinha essa necessidade de colaborar com a minha comunidade. Eu sou sempre muito inteirada, mas eu nunca tinha atuado aqui na minha área, eu tinha atuado em outras comunidades. E aí, por colegas e conhecidos, eu conheci o projeto e comecei a entrar. E eu sempre gostei muito de estar com crianças, elas me renovam grandemente. Por isso que agora estou fazendo pedagogia.
Bom, muito bom.
E eu acho incrível essa troca e a sinceridade que as crianças têm e como elas nos acolhem também. Porque elas nos escutam, elas prestam atenção, elas aprendem com muita facilidade e elas também nos ensinam muitas coisas. E eu, enquanto voluntária, eu muitas vezes mais aprendo do que ensino. Porque eu tô ali compartilhando com elas e elas começam a me contar as coisas. E assim, é o que a tia Marcinha falou. Elas estão sempre dispostas a nos acolher. Desde o início, elas estão ali dispostas a querer conhecer o mundo. E a gente tá ali com conhecimento pra elas. E nós, enquanto mulheres brancas, aprendemos muito com elas também. Porque elas têm vivências difíceis e a gente acolhe as suas dores, as suas histórias. Que muitas vezes não são escutadas por ninguém. Então, são crianças, né? Que geralmente não tem muito jeito pra falar. Então, a gente só tá ali escutando mesmo. Muitas vezes é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, a gente cria esse espaço seguro pra elas. Para elas não só virem brincar ou virem ler, mas também se comunicarem, dividirem seus pesos, as dificuldades que elas passam. Muitas vezes a gente não pode ajudar, a gente não pode fazer muita coisa, mas a gente pode dar um colo, a gente dá um pão, a gente dá um carinho, a gente escuta. E isso ali faz tanto o meu dia quanto o delas. Muitas vezes, no começo da pandemia, quando eu entrei no projeto, eu tava trabalhando, né? E aí eu saía do trabalho e vinha para casa da tia Marcinha, que é a sede, e eu geralmente estava muito cansada. E aí quando eu chegava, as crianças me recebiam super felizes. Ah, ainda bem que você veio. Eu queria aula de inglês hoje, que eu ficava ensinando elas a falarem e tal. E tia, eu consegui fazer esse dever sozinha. E elas me mostravam as conquistas dela, essas alegrias que iam sendo compartilhadas. E acompanhar o crescimento delas é, sobretudo, o meu maior propósito de estar no viaduto.
Você falou sobre criar um espaço seguro de acolhimento. E é muito o que o viaduto criou nesses 4 anos. Uma ligação muito grande. A gente estava conversando aqui, passou um menino que foi apoiado pelo viaduto, trocou uma ideia aqui com a gente, e é muito a importância do projeto para a comunidade, para as pessoas daqui, e o viaduto ele se mostrou presente num período muito tenso da nossa sociedade, que está sendo a pandemia, né? Márcia, vocês foram essenciais para as pessoas daqui, mobilizando, levando máscaras, levando alimentos, e além disso, levando suporte escolar para essas crianças, que muitas vezes, até por conta da falta de estrutura e dos problemas educacionais que a gente vive no país, não conseguem ter acesso a uma educação de qualidade em condições normais, imagina numa pandemia. Quão importante pra vocês foi ser atuante nesse momento?
É, então, Pedro, muitas necessidades, né? A pandemia surgiu e a galera aqui, as famílias, eles trabalham como ambulantes e foram impossibilitados de sair de suas casas pra trabalhar. A gente sabe como é que se deu na questão das pessoas que vivem nesse corre de trabalho. E aí nós começamos a nos unir com outros coletivos também pra poder arrecadar cestas básicas e começar a distribuir. E as cestas básicas começaram a chegar. E as máscaras descartáveis também. Mas para isso, a gente precisava de mãos para poder trabalhar. Foi quando começou a chegar os voluntários, os novos voluntários do Viaduto do Terário. E a Isabela é uma delas. Ela mora aqui perto do território, ela tá dentro do contexto, ela conhece os lugares que nós vamos entrar. Ela se sente segura aqui dentro, como eu me sinto também. Então, a gente começou a atender essas famílias na distribuição de cestas básicas e máscaras descartáveis. E também demos início ao viaduto literário móvel. Nós entendemos as crianças sem aula, as crianças totalmente desatualizadas, muitas delas sem máscaras, perdidas ali pelas portas de suas casas. E o que a gente começou a fazer? Não, peraí, vamos começar de alguma forma, nos encontrar com as crianças um pouco e começamos de meia em meia hora. Nos reuníamos eu, Isabelle e mais 4 voluntárias e íamos até a porta das crianças, estendíamos as cangas com livro, desenho e ficávamos mal com gel, máscara. E pra isso, eu primeiro tinha que passar álcool gel, usar máscara. Pra poder participar, tinha que ser dessa forma. E era uma luta, né? Porque eles não queriam, mas eles queriam participar. Então, eles usavam. E aí, ali, nesse momento, né, Isabelle, que a gente explicava a necessidade deles estarem se cuidando e tudo mais. E aí, ficávamos 40 minutos e pá, corríamos pra outro ponto. Teve um sábado sábado que nós fomos, acho que uns 12 pontos dentro da favela, acabamos, já tava escurecendo, fomos pra Ladeira do Faria, fomos pro Buraco Quente, pra Toca, pro Morro do Pinto, né, lugares muito lá em cima, ali pro final.
Sim.
Enfim.
Todos os pontos do
todos
morro.
Os pontos do morro a gente conseguia levar um pouco de literatura todos os sábados.
Sim.
Só que aí teve que parar tudo de novo, porque a pandemia apertou de novo, e aí nós voltamos ao contrário. E aí entendemos a partir desse retorno que poderíamos então, com algumas poucas crianças lá em casa, num reforço escolar. Isabela fala inglês bem, sim, é uma professora de inglês e ela salvou as crianças. Eu tive o time, o Matheus, dando aula de poesia.
Incrível.
Foi incrível.
As crianças criaram as poesias delas, elas recitaram. O Matheus dava as aulas dele e o Matheus tinha que estar aqui pra contar, porque ele é maravilhoso, ele é muito maravilhoso mesmo. Porque as crianças, elas conseguiam botar suas vivências no papel, principalmente nesse momento, que elas estavam vivendo dores, que elas não estavam sabendo falar e que a gente estava com pouco espaço de compartilhamento. Foi um momento que elas conseguiram escrever. Muitas crianças não conseguem falar, que incomodam elas. Então, escrevendo é muito melhor. Foi um momento que elas realmente conseguiram se expressar.
A gente publicou na página do Instagram do Viaduto umas 3 crianças dessa recitando suas próprias poesias ao lado do Matheus. É realmente incrível. Nós estávamos todos unidos fazendo por nós. Porque, como eu falei logo no início da nossa conversa mais informal, a gente estava num outro momento e acabou que nós entendemos que precisávamos estar juntos e começamos um reforço escolar dentro de casa. Isabelle veio, as crianças ficaram e acabou que tivemos que nos afastar novamente por conta de novas medidas. E agora estamos retomando aqui embaixo do viaduto, semanalmente. Ainda não, mas de 15 em 15 dias estamos tentando retomar aos poucos nossas atividades aqui.
No final das contas, é sobre dar voz para essas crianças. Você poder dar voz para quem é acostumado a não tê-la, para quem vem de gerações e gerações de famílias e pessoas que não tiveram voz, e levar a educação e levar a cultura para que essas crianças já cresçam sabendo que elas têm voz, que elas têm vez, que elas têm espaço para se expressar, é muito legal. E essa retomada é muito importante, exatamente pelo que a gente estava falando, né? A pandemia tirou muita coisa, inclusive o acesso à educação. E o Viaduto Literário é um desses tantos projetos que são extremamente necessários para levar a educação e levar a cultura, para trazer essa voz para elas, né?
Pedro, a gente vai falar de validação de direitos. Só isso, sabe? A gente vai falar que as crianças têm direito a aprender. Eles têm direito a ter acesso à literatura, à arte, à cultura, a terem conversas inteligentes. Eles têm direito a possibilidades.
É que para além de escutá-las, é apoiá-las, é incentivá-las, mostrar para elas que elas podem muito mais. É como a tia Marcinha falou, as possibilidades que ela tem. Eu lembro de uma criança, a Daiele. Isso, ela veio falar comigo em uma das aulas de reforço. Eu quero muito fazer medicina futuramente. Tava conversando com ela. Ela, ai tia, eu também quero muito fazer, mas eu acho que eu nunca vou conseguir. E eu falei assim, por quê? Aí ela, ai, porque eu não tenho dinheiro, né? Eu sou meio burra. E aí eu fiquei, virei pra ela, burra? Quem te falou isso? Aí ela, ai, eu não consigo aprender. Falei assim, eu tô aqui pra te ensinar, pra te mostrar que você pode muito além do que você tá vendo agora. Porque, às vezes, a nossa visão fica muito limitada ao que nos mostraram, que a gente pode, mas você pode muito além do que te mostraram. Você tem muitas possibilidades. Depois que eu levei essa conversa com ela, eu falei, gente, é muito isso. Incentivar as crianças a mostrarem que elas têm muitas possibilidades. E às vezes elas nos retornam isso, falando sobre as suas vontades.
Foi você que trouxe o estetoscópio?
Foi.
Ela trouxe de presente o estetoscópio pra dar pra ela, sabe? Era usado, não era?
É.
Mas era só pra ela ter aquela sensação de estar com o estetoscópio.
De se ver médica.
De se ver médica.
Exatamente.
Sabe?
De mostrar pra ela que sim, ela
é
pode. Que tudo é possível. Se a gente acreditar, tudo é possível. E a gente acredita nelas, mesmo que elas não acreditem nelas. A gente tá acreditando nelas 100% do tempo.
O tempo todo.
O tempo todo. Mesmo...
E mesmo que dê errado, a gente segue acreditando.
E é isso. É, além de acreditar, a gente tá ali pra apoiar. Mesmo que não dê certo, a gente tá acreditando. Não deu certo, mas a gente vai estar ali.
Vamos tentar outra
coisa. O importante é não parar, é não se abater, é não fechar os olhos, se botar num post de, ah, é só isso que tem pra mim. Não, não é só isso. Você tem muito mais, entende? Então eu acho que essas 3 palavras, né? Além da escuta, é o apoio, o incentivo e tá ali com essa rede de apoio mesmo, que tá o tempo todo com as crianças. Elas sabem que se elas precisarem,
podem
a gente
contar.
Vai estar lá com elas e para elas.
E essas conexões, elas são muito legais. A Isabelle, assim, umas 5, 6 vezes aqui no programa já chamou a Márcia de Tia Marcinha. Falei do menino que passou por aqui, chamou de Tia Marcinha. É. E assim, é basicamente como você é conhecida aqui, né, cara? É. Essas conexões que você criou. E a gente tava até falando antes da entrevista o quão importante é você se sentir conectado às pessoas, às comunidades, aos locais de apoio pra você oferecer esse suporte. Como é que é pra você se sentir tão ligada às pessoas e tão emocionalmente conectada não só ao viaduto, mas à região do Santo Cristo como um todo?
Logo que eu cheguei aqui, Pedro, eu fui muito acolhida. Vim morar com os meus filhos. Meus vizinhos me acolheram e acolheram os meus filhos. E aí eles me ensinaram a acolher. Eu digo, sabe, Pedro, que eu me transformei nessa pessoa que eu sou hoje. Aí só também precisou eu estar aqui dentro dos projetos, no Favela Cine Clube, no Viaduto Literário, em outras ONGs que existem, para que eu entendesse realmente esse trato com o ser humano. Me visse naquele olhar também de vulnerabilidade. E outra coisa, é a gente ouvir, né? Ouvir o outro e tudo. Você conseguir, sabe, acolher a dor do outro, a empatia. Gente, é muita coisa. Você, quando vem morar num território desse, você aprende muitos sentimentos que, às vezes, a vida não te ensina, assim. Então, hoje, eu me considero uma pessoa muito grata, sabe? Acho que é uma troca, né? Eu só dou o que eu recebo. E vice-versa, sabe? Quando eles me chamam de Tia Marcinha, quando eles são muito cuidadosos comigo, realmente, eles me obedecem, as crianças me obedecem, mas eu também, ao mesmo tempo, já pego, já dou carinho. E aí a gente vai se conectando. E outra coisa que eu vou falar que eu acho que é muito importante é a vivência, é a convivência.
Exatamente. Acho que também a identificação e o compartilhamento das dores. Então acho que essa identificação de estar ali o tempo todo, saber o que está acontecendo, é o cuidado. Então acho que é isso, né? As nossas vivências aqui dentro e as nossas dores, a gente acaba criando, né? Essa identificação, esse acolhimento, esse cuidado com todos aqui.
E o sentimento de empatia, né? De você entender a dor e a partir da compreensão da dor, você oferecer o suporte, oferecer a ajuda. E é disso que eu queria falar com vocês. Pra quem tá ouvindo a gente, pra quem se interessou pelo Viaduto Literário, pra quem quer fazer parte, pra quem quer ajudar, como as pessoas podem fazer?
Então, nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Entra lá, é só chamar. Quem fala sou eu, algum voluntário vai responder. Mas a maioria das vezes sou eu que respondo. E a gente vai ver a melhor forma, tanto pra mim, quanto pra pessoa, como pras crianças. Porque são muitas as necessidades. São as minhas, as das crianças, as da pessoa. Então a gente vai conversar e vai ver a melhor maneira. Eu digo que todo mundo pode ser voluntário. Se você...
São muitas formas de ajudar. São muitas possibilidades de ajudar. Você, eu não tenho tempo. Tem muitas formas de ajudar, acredite em mim. Então entre em contato com a gente, manda uma mensagem, fala da sua disponibilidade de horário. A gente vai estar ali, a gente tem muitas demandas, então é sempre bom estar recebendo novos voluntários, novas energias e acolhimento. A gente vai acolher e aguarda esse acolhimento também.
Eu ia falar também que uma boa forma de ser voluntária é você compartilhando, você curtindo, vendo as nossas fotos. A gente sabe que se botar um coração lá, já dá uma força. O que a gente precisa é de visibilidade, a gente precisa de apoio. Nós nos mantemos a partir de uma rede de apoio. Temos voluntários que doam dinheiro. Hoje uma voluntária foi e comprou todo o lanche de amanhã, entendeu? Ela, o que que você precisa? O que que vocês precisam? Falei, olha, a gente vai servir, deixa eu ver aqui. Então é isso, sabe? Todo mês é a gente se juntando e falando, gente, olha só, a padaria, nós temos um apoio local, a padaria nos fornece pão, nós temos um apoio da Casa da Tata lá na Gávea que nos fornece bolo, nós temos o apoio de muita gente, sabe? Nós temos aqui moradores que guardam o nosso material. Eu chego aqui amanhã, só pego e coloco ali. Olha isso, tá na casa do morador,
sim,
sabe?
No início também, antes de eu estar, mas que muitos voluntários, você mesmo já compartilhou comigo, que no início não tinham apoiadores maiores, né? Como a padaria e tudo. E eram os próprios moradores, mãe de criança que fazia um bolo, que trazia um pão, junta um, junta outro, e no final, nenhuma criança fica sem.
Eles entendem a importância de estarem aqui.
Entendem.
Eles sabem a necessidade de estarem aqui. Tanto os pais como as crianças. Então todos são muito permissivos. Todos nos apoiam demais. Porque entendem que nós estarmos aqui é benefício, é positivo, é agregar positivamente na vida de todos, né? Inclusive na minha, nas crianças, dos pais também, que nós também acolhemos. Porque logo a gente vê uma mãe, se a gente olha pra ela e vê que tem alguma coisa errada, a gente logo entende que precisa chegar lá e ver o que que tá acontecendo. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha, sabe, Pedro? Acreditando muito no acolhimento, acreditando muito nos direitos humanos, sempre com ECA na mão, porque é importante que a gente tenha essa construção, que entenda quais são os direitos de fato que nós temos. E precisamos fazer com que as pessoas e as crianças conheçam os seus direitos.
Se não for lutar por eles, isso. Exatamente.
Se não for com ECA na mão, se não for com a gente agindo praticamente, não vai funcionar. Então eu peço que quem puder venha ser um voluntário. Se não for do Viaduto Literário, o que não falta, gente, é ONG em favela pra gente contribuir, sabe? Porque o mundo é de todos e as pessoas merecem respeito.
Meninas, eu só tenho a agradecer pela presença de vocês. A entrevista foi maravilhosa. Vocês querem deixar um recado final?
É agradecer, né? Sempre agradecer todas as pessoas que nos apoiam, agradecer os moradores, as famílias dessas crianças que estão sempre conosco, que confiam na gente. Agradecer os projetos que também existem aqui e que, de certa forma, estão do nosso lado, viabilizando uma cesta básica, viabilizando um óculos. Agora, recentemente, uma ONG me ligou falando: tia Marcinha, eu tenho aqui, ó, 15 números para as crianças que precisam de óculos. Falei, bora, vamos resolver isso. Então é isso, sabe? Nós por nós. Tenho que citar, a Marielle fez aniversário recentemente. Ela precisou partir para que a gente compreendesse uma coisa. Que eu sozinha vou muito bem, mas com vocês eu vou muito melhor. E é assim a vida. Juntos a gente tem muito mais capacidade de transformar esse mundo aí que tá maluco, né, gente? É isso.
Queria agradecer muito. E essa fala da tia Marcinha, ela carrega muito amor e muita luta que a gente faz todos os dias. Porque não é só os sábados que a gente trabalha. A gente trabalha todo dia em divulgação, criando conteúdo para ter mais alcance, mais visibilidade. E duas palavras que definem muito é gratidão e acolhimento. É tudo que a gente tem, que a gente sente, que a gente oferece, que a gente é muito grato e a gente acolhe, a gente é acolhido. Acho que é isso, acho que eu me sinto muito importante fazendo tudo que eu faço. Eu sinto que a gente fica muito mais potente. Nós somos potência e eu gosto de estar compartilhando isso com as crianças e mostrando pra elas que elas são muito mais potência do que eu, do que a tia Marcinha, porque nós juntos somos muito mais. Exatamente isso.
Meninas, muito obrigado.
Obrigada.
É com muito amor, gente, que a gente encerra mais uma edição do Impacta Rio. Muito obrigado a você que nos ouviu. Até a próxima.